Eu sou Denise Arantes Breiro, psicóloga, especialista em altas habilidades e superdotação, e este é o podcast Altas Conversas, Altas Habilidades. No episódio de hoje, eu trouxe um tema para discutirmos a respeito da dupla condição. A literatura traz como dupla condição, dupla excepcionalidade, e o que que significa isso? São pessoas que possuem altas habilidades e superdotação e também possuem uma outra condição, seja ela uma doença mental, seja ela algum tipo de deficiência ou autismo. Dificilmente a gente costuma identificar sinais de superdotação em pessoas que possuem deficiência ou que possuem autismo, né? A gente tem uma tendência a olhar sempre para os aspectos mais problemáticos, digamos assim, os aspectos mais difíceis e que comprometem o funcionamento dessa pessoa, e a gente acaba não pensando que talvez, apesar de ter uma deficiência, apesar de ter algum déficit, essa pessoa também pode ter habilidades acima da média em algum outro campo, né, em alguma outra área do conhecimento. E aí, para ilustrar um pouco esse tema, eu gostaria de trazer o exemplo do Stephen Hawking, brilhante na área dele, mas uma pessoa que tinha uma deficiência física, né, que tinha uma doença que acarretava uma série de limitações na sua funcionalidade, ele tinha dificuldades, não conseguia se locomover, tinha muitas dificuldades em relação aos aspectos físicos. E por outro lado, tinha uma mente que pulsava uma inteligência acima da média, uma pessoa que hoje a gente considera como um gênio na área, e que teve que criar, inclusive, alternativas para conseguir comunicar todo o conhecimento, que ele tinha, né? Então, é uma pessoa com deficiência física e que também possui as altas habilidades de superdotação. Então, esse é um exemplo clássico aí de que é possível ter deficiência e também ter altas habilidades de superdotação. A gente pode olhar também cantores, né, que têm a cegueira e que também são brilhantes na área da música. A gente tem também alguns exemplos aí para citar. E também a gente pode pensar em pessoas que possuem o autismo, né, que estão no transtorno do espectro autista, mas que também possuem habilidades acima da média em alguma área do conhecimento. Antigamente a gente denominava a síndrome de Asperger, né, para caracterizar essas pessoas que tinham uma habilidade acima da média, que tinham um funcionamento mais elevado em determinadas áreas, mas que tinham as características do autismo. Hoje a gente fala dos autistas de alto funcionamento, então é possível a gente imaginar que uma pessoa autista também tenha altas habilidades de superdotação em alguma área ou em algum campo do conhecimento. Um exemplo que eu posso citar é o livro Nascido em um Dia Azul, que conta a história do Daniel Tammet, um autista e que possui um conhecimento profundo na área da matemática, e esse livro traz um pouco a narrativa da trajetória de vida dele, o quanto ele conseguiu lidar com as questões do autismo e desenvolver as habilidades acima da média que ele tinha. E, enfim, é uma pessoa brilhante que, inclusive, teve um reconhecimento aí pelo Guinness Book, porque é a pessoa que consegue falar o número pi, que é infinito, né? Consegue falar a maior quantidade de números aí que correspondem ao número pi. Então a gente tem que pensar sobre essas questões, né? Acho que existe um mito muito grande de que o superdotado é bom em tudo, que ele tem que ser um excelente aluno, tem que ser equilibrado emocionalmente. A gente eleva muitas expectativas em relação a essas pessoas e acaba cobrando muito mais do que precisa, idealizando, né, um perfil de pessoa que tenha um alto desempenho em todas as áreas. E quando a gente tem esse mito muito claro na nossa cabeça, a gente acaba esquecendo que podem ter pessoas que têm habilidades em algumas áreas e que também têm déficits ou deficiências. Então, a gente precisa ir desconstruindo aos poucos esse mito de que o superdotado tem que ser bom em tudo. E que ele pode ser fantástico em determinadas áreas, e ele pode ser mediano, ou ele pode ter déficits em outras áreas. É, se a gente olhar para o campo do esporte, por exemplo, a gente tem o Garrincha, que era um brilhante jogador de futebol, considerado um gênio, mas que intelectualmente, academicamente, não necessariamente tinha o mesmo destaque, o mesmo desempenho. Então, pensar que são pessoas que podem ter desempenhos diferentes nas diferentes áreas. E aí, né, quando a gente se vê diante de uma pessoa, de uma criança, um adolescente, um adulto que tem essa dupla condição, principalmente as crianças e os adolescentes, o que a gente tem que pensar é o que que a gente precisa, cuidar primeiro, né? Qual é a área que a gente precisa dar um suporte para que essa pessoa possa se desenvolver. Então, se é um autista com altas habilidades, o que que eu preciso olhar primeiro? Talvez a questão do autismo seja necessária, seja necessário oferecer um suporte maior e depois a gente cuidar das altas habilidades, né? Então, a gente sempre tem que olhar o que que naquele momento ele precisa de suporte. Em alguns momentos vai ser para o déficit, vai ser para a deficiência, em outros momentos vai ser para as altas habilidades de superdotação. Então, a gente sempre tem que propiciar condições para que essa pessoa se torne o mais funcional possível, mais autônoma possível e também possa desenvolver aí os seus conhecimentos e possa ter uma autorrealização com relação às suas áreas de interesse, às suas áreas de habilidade acima da média, né? E para finalizar a fala sobre essa questão da dupla condição, a gente também pode ter pessoas com deficiência intelectual e que possuem uma habilidade acima da média em alguma área do conhecimento, né? Parece ambíguo, parece paradoxal, mas isso é possível também. Então, eu posso ter uma pessoa com alguma deficiência intelectual que é excelente no desenho, que tem uma habilidade acima da média na música, enfim, que tem alguma outra área com um potencial elevado e que pode ser passível do reconhecimento aí da superdotação. Então, eu trouxe esse tema para a gente pensar e refletir e aos poucos ir desconstruindo esse mito de que o superdotado tem que ser bom em tudo. Assim, a gente vai ampliando os nossos horizontes, vai ampliando o nosso olhar para reconhecer as pessoas com características de altas habilidades de superdotação. Se você achou que esse conteúdo é interessante e que pode ser compartilhado com alguém, não deixe de enviar esse conteúdo, comentar, curtir, para que a gente possa levar essas informações para um número maior de pessoas, auxiliando na retirada do estudante ou da pessoa com altas habilidades de superdotação da invisibilidade. Bom, eu vejo vocês no próximo episódio. Um abraço e até lá!